com ágape, ser e pertencer. Eu não sei se você já notou isso, mas nós vivemos em uma sociedade que não tem raízes, uma sociedade que ninguém quer dar satisfação para ninguém. E me choca às vezes que eu leio notícias de pessoas que desaparecem ou que morrem e que ninguém dá falta. Alguns meses atrás, algum tempo atrás, uma mulher chamada Sheila morreu e ficou mais de 2 anos e meio em Londres, dentro do apartamento dela, sem que ninguém desse falta ou fosse na casa, batesse na porta para ir buscar a mulher. Ah, mas é muito longe, Londres, na cidade vizinha. Um filho infarta, morre do lado da mãe com demência, e por 10 dias aquela senhora fica convivendo com o cadáver dentro do apartamento, porque ninguém deu falta dela. Ninguém com quem eles falavam todos os dias, ninguém que pudesse imaginar que eles não estavam bem. Eu olho para isso e grito: tem algo errado. Porque Deus fez o homem para viver em comunidade, Deus fez o homem para viver em família. E daí entra a nossa história, daí entra a nossa família de fé. Nós recebemos um chamado e estamos a cada dia trabalhando para ser mais do que uma igreja, para ser uma família. E estamos convidando a todos, não apenas a vir à celebração, mas a ser e a pertencer a com ágape. Nós estamos dizendo: há um lugar no nosso coração para você. Isso é pertencer. Ei, há um lugar no nosso coração para você. Ser e pertencer a com ágape é se dispor a viver tudo o que Deus está fazendo em nós e através de nós. Ser e pertencer a com ágape é também colocar seus dons e talentos a serviço da família de fé. É abraçar as pessoas e dizer: eu te amo, eu senti a sua falta, eu notei a sua ausência. E não dá para esperar só de mim isso e dos pastores. Nós somos mais de algumas centenas de pessoas que frequentam essa casa, que fazem parte dessa casa. Então nós precisamos compartilhar esta responsabilidade com todos de ser e pertencer. E daí o pedido é: dê um cheiro em alguém no final da celebração, abrace alguém, diga palavras de bênção, expresse o seu amor. Ah, mas agora vou fazer porque você disse, faz hoje, mas faz domingo que vem, que eu me lembro de não dizer também. Eu estou procurando para ver se eu vejo, porque se eu ver eu vou ficar com vergonha de fazer uma fofoca, se vejo a pessoa. Pessoa, não estou te vendo, se tu está aí, faz cara de paisagem. Mas uma pessoa nos contou essa semana, para a Jeane e para mim, que disse: Deus, eu ainda não tenho uma palavra do Senhor, se nós ficamos nessa casa, se nós não ficamos nessa casa. Vamos fazer o seguinte, se alguém... Não achei ainda. A pessoa já está debaixo da cadeira essas horas. Se alguém hoje me der um abraço, porque eu estou sentado num lugar de que ninguém abraça aqui, eu vou entender que o Senhor está dizendo para eu ficar nessa casa. Deus seja louvado. Não sei quem foi você, mas quando acabou a celebração, diz que alguém quase atorou a pessoa pelo meio de... Para essa pessoa, quem estava abraçando ela? É como se fosse Jesus, o próprio Deus. Abrace. Se envolva num pequeno grupo, se comprometa sim em servir em algum ministério dessa casa, para que a gente possa cada dia entender este ser e pertencer. Nesse tempo de reflexão nossa, aqui juntos, nós estamos falando sobre essa necessidade sim de pertencer à eclésia, à igreja chamada com ágape, e estamos refletindo sobre os nossos valores. Quais são os nossos valores? O amor é um valor para nós. Ser uma igreja bíblica é um valor para nós. Ser contagiante é um valor para nós. Ser contemporâneo é um valor para nós. Estar focado na família é um valor para nós. E ser generoso, ou generosidade, é um valor para nós. Nós já vimos recentemente, nas últimas 2 séries, sobre família e generosidade, e nós estamos trabalhando nesse mês os outros 4 valores. Semana passada, vimos sobre ser contagiante, através da sua fé, através da sua esperança, através da sua alegria. E hoje vamos refletir sobre ser e pertencer a uma igreja bíblica. Todas as nossas ações, eventos, reuniões, decisões precisam estar e estão fundamentadas na palavra de Deus. Tem muita coisa inventada nas igrejas que não está na Bíblia. A ceia do Senhor, por exemplo. Quem disse que precisa ser membro? Onde é que está isso, esse versículo na Bíblia? Quem disse que pessoas que não estão com a situação servil regularizada, vivem juntos, mas ainda não casaram? Me pergunto por que não casaram, mas não é o caso agora, né? Mas não pode participar da ceia. Há uma confusão na cabeça das pessoas. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, uma igreja bíblica entende que se a pessoa recebeu a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessou com seus lábios, quer viver uma nova vida com Jesus, ela não apenas pode, ela é convidada a participar da ceia do Senhor, seja ela batizada ou não ainda, seja ela membro ou não. A sogra está aí, a mãe não está, estou bonito hoje. Quem disse que o pastor tem que vir vestido diferente? Está na Bíblia, será? Está não. Eu fiquei pensando, movimento pentecostal, da qual nós fazemos parte, acreditamos em todos os dons e no movimento do Espírito Santo, começa a acontecer no Brasil através de dois missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Detalhe, a Suécia é o país mais frio da Europa. Então, colocar um terno e uma gravata é muito legal. Imagina um terno e uma gravata em Rio, 40 graus. Hã? Não. A vestimenta do reverendo não tem parâmetro na Bíblia. É tão interessante de que quando vão prender a Jesus Cristo, não disseram assim, sabe aquele de capa roxa, aquele de capa dourada, aquele que está lá com destaque, é aquele, prende aquele lá que é Jesus. A roupa de Jesus era tão comum que Judas precisou se aproximar, e o código era, aquele é quem eu der um beijo, esse é Jesus. Eles implicam com a cor da nossa parede, só eles não sabem que é ciência. Muitas igrejas escureceram as paredes porque entenderam de que onde estiver claridade, luz, a sua mente vai em direção a lá. Então, se tudo for mais escuro e tiver luz nesse lugar aqui, onde é que está a sua mente? Prestando atenção na palavra que está sendo pregada. É interessante que não se implica com o microfone, mas se implica com as luzes, não se implica com o teclado, mas se implica com a máquina de fumaça. Mas todos eles são modernidades e nada disso está na Bíblia. A Bíblia não diz o que pode ou não pode no culto, mas a Bíblia diz que o culto precisa ter ordem e decência. Então nós vamos fazer tudo que não for pecado para alcançar com o amor de Deus aqueles que ainda não foram alcançados. Nós somos uma igreja bíblica que crê na Bíblia, em toda a Bíblia, como sendo inspirada por Deus, nossa única regra de fé e prática. Nós somos uma igreja que tudo o que fazemos precisa ter o apoio na palavra de Deus, e nós cremos que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Não, a Bíblia não precisa ser atualizada. O que foi feito algumas vezes foi trabalhar a situação do português. A língua vai ficando arcaica, o conteúdo da Bíblia continua atual, poderoso e infalível para a glória de Deus. Então, por ser e pertencer a uma igreja bíblica, note aí, primeiro, obedeça ao grande mandamento. O povo judeu tinha a Torá, os livros da lei, os primeiros cinco livros da Bíblia. Vamos lá, Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E nos livros da lei, os judeus catalogaram os 613 mandamentos. Imagina então você viver com o peso de, primeira coisa, quando você decide seguir a Cristo, será aprender os 613 mandamentos para depois obedecê-los. Imagina a cena, você é abordado pelo pastor Adilson no final do culto, diz assim, você gostaria de ser e pertencer a Ágape? Aí você, gostei, leve, alegre, vibrante, eu quero, tranquilo. estão aqui, 603 mandamentos, vai para casa, e quando você decorar, você volta aqui. Depois de quanto tempo você voltava? Diz a Dete, a mãe da Gisa, que em 6 meses ela voltaria. Eu celebrei. Então você volta, e o pastor Adilson pergunta, e daí, tudo certo? Tudo certo, pastor. Então me diga aí, recita o mandamento 521. 521. Por acaso eu achei na internet, fui lá e peguei, disse que o 521 é: o trabalhador não deve comer durante o horário contratado. E você não lembrou o 521, lá volta você para casa, de novo para estudar os 613 mandamentos. Uma igreja bíblica não tem uma listinha de coisas permitidas e proibidas, não tem uma lista do que pode e o que não pode fazer. Aliás, Paulo apóstolo disse: eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém, nem tudo edifica. Você pode fazer tudo o que você quiser, mas como o seu propósito é agradar a Deus e ser mais parecido com Jesus a cada dia, você a cada dia tem dito não ao pecado, escolhido a santidade, obedecido à palavra de Deus e se tornado cada dia mais parecido com Jesus. Fica o meu alerta, muito cuidado, porque em nome de Deus tem um monte de gente querendo dirigir a sua vida, dizendo o que pode fazer, dizendo o que não pode fazer, falando sobre a maneira de fazer planejamento familiar, decidindo sobre a intimidade do casal e muitas outras coisas. Estão querendo criar mandamentos que não existem na Bíblia. Fuja dessa gente. Fuja dessa gente. Seja e pertença a uma igreja bíblica e obedeça o grande mandamento. Quando Jesus foi questionado qual era o maior de todos os mandamentos, havia clareza para ele, havia certeza para ele. Em Mateus e Marcos é o próprio Jesus, Senhor Jesus, que responde, mas eu vou usar o Evangelho de Lucas, que é o perito da lei, que também sabia disso, que responde isso, para que você decore esse texto para nunca mais esquecer. Lucas 10, 27, quando perguntado, a ordem foi dita: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. É fácil. Quantos aqui gostam de café? Ele está falando do amor café. Vou mostrar para você, troca a tela aí, próxima tela, obrigado. Resolveu. Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua, com todas as suas e com todo o seu, e ame o seu próximo como a si mesmo. Coração, alma, forças, entendimento, café, amor, café. E Jesus conclui dizendo: não existe mandamento maior do que estes. Uma igreja bíblica não precisa ficar inventando regras, é só perguntar. Isso que nós estamos fazendo é uma prova do nosso amor, café por Jesus. O que estamos fazendo, a maneira como estamos amando a Deus, tem sido com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. A nossa vida, a nossa forma de agir é uma prova do nosso amor ao próximo no mesmo nível que a gente se ama. Se for, está resolvido. Não precisa consultar manual nenhum, não precisa saber se é o mandamento primeiro, 512, 613, não precisamos disso, porque resolve tudo. Se você agir amando a Deus sobre todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo, este é o grande mandamento a ser obedecido. O amor a Deus e ao próximo é a maior obediência aos mandamentos divinos. Uma igreja bíblica ama a Deus acima de tudo, com tudo que possui, em tudo que faz, e ama também o próximo com esse mesmo objetivo. Sem amor é só barulho, é teatro, é mentira. A gente sabe, o Evangelho é boas notícias de salvação, porque Deus amou-nos de uma forma tão extraordinária, que deu o seu Filho para nos salvar. Deus nos amou, e o convite de uma igreja bíblica, igreja eu e você, é ame a Deus, ame os seus irmãos, e você estará obedecendo a Deus. Por ser e pertencer a uma igreja bíblica, 2, exerce o seu chamado. Ao meu ver, alguns cristãos pensam que Deus salvou alguns e chamou para o serviço, e outros chamou e disse, vocês já estão na reserva, na aposentadoria ou em férias. Não precisa vocês fazer nada. Parece que alguns, na cabeça de algumas pessoas, foram salvos e tem que estar ralando, como o pessoal que está na intercessão lá atrás, o Bruno aqui no teclado, o pessoal na mídia, tem uma correria, tem um espírito aí abençoado querendo piscar aí, né? E tá! Sai em nome de Jesus! Como é que era? Queima ele, Jesus. O inimigo, não o holofote que custa caro. E parece que esses que não estão trabalhando foram contratados pelo Senhor Jesus, que morreu na cruz por eles, para se sentar e esquentar a cadeira nesse lugar. Quando Jesus nos salvou, ele tirou um peso do nosso coração, mas colocou uma responsabilidade sobre os nossos ombros. Preste atenção, eu me refiro a não a fazer as coisas, quem sabe, aqui na celebração. Sim, nós precisamos de mais voluntários, mas se todos resolverem subir aqui para cantar, cadê a igreja para cantar junto? Se todos resolverem ir para o pátio, ficar lá cuidando, protegendo, organizando os carros, cadê a igreja aqui? Eu estou falando do chamado de todos os cristãos. Na verdade, a única coisa que Jesus nos mandou fazer. Podemos e devemos fazer muitas coisas para manifestar o amor de Deus. Mas a instrução de Jesus para os seus discípulos foi uma só. Mateus capítulo 28, verso 19 e verso 20. O texto vai dizer: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Vão e façam o quê? A tarefa que Jesus nos deixou é fazer discípulos. Uma igreja bíblica tem a responsabilidade de cumprir a ordem do seu Senhor. Quando se fala em fazer discípulos, começa a confusão na cabeça de muita gente. Fazer discípulos é replicar a vida de Deus que já existe dentro de mim, na vida de uma pessoa que ainda não desfrutou isso. Fazer discípulo é estender a mão para alguém que ainda não conhece Jesus e convidar a ele, dizendo: siga os meus passos, porque eu estou seguindo Jesus. Repita o que eu estou fazendo, imite o meu comportamento, seja parecido comigo, porque eu estou sendo parecido com Jesus. Fazer discípulos. De onde tu tirou isso, Hobbes? De um sujeito chamado Paulo, que escreveu a maioria do Novo Testamento. Ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Fazer discípulo é dizer: vamos junto para a igreja? Abra sua Bíblia agora. Vamos orar juntos hoje? Você já perguntou para Deus o que você acha que ele deve, que você deve fazer nessa situação? Você começa a guiar alguém passo a passo, step by step, né? Um passinho depois do outro, e vai ajudando, dizendo: segura na minha mão, vem junto comigo. Isso é um chamado para todo cristão. Caminhar o tempo suficiente até que essas pessoas começam a ser tão parecidas com Jesus, assim como nós já somos. Vão e façam discípulos não é um convite ou uma sugestão de Jesus, é uma ordem do Mestre Jesus para todos os seus seguidores. Ah, eu não estou afim. Se você está seguindo Jesus, se você quer ser parte de uma igreja bíblica, você precisa começar a dizer: ei, ei, o que Ele fez na minha vida, Ele quer fazer na sua vida também. Vem junto comigo. Está na hora de você deixar a timidez de fora. A Bíblia diz que é um espírito, e eu repreendo todo o espírito de timidez em nome de Jesus, e que venha um espírito de ousadia sobre a sua vida, e você começar a compartilhar os milagres que Deus tem feito na sua vida. Ah, pastor, eu não estou pronto ainda. De manhã, nós compartilhamos aqui a história daquele homem, mas sabe o que é um doido varrido? E a culpa não era do homem, nem problemas neurológicos, era demônios. Jesus enfrenta a tempestade, chega do outro lado do mar da Galileia, a uma cidade chamada Gadara. Quando Jesus chega ali, o endemoniado já vem correndo para ele, se joga no chão e diz: o que você veio me atormentar ou nos atormentar antes do tempo? Jesus repreende, eles pedem ainda para ir para os porcos, lembra dessa história? E os porcos não resistem os demônios e pulam num despenhadeiro. A cidade está lamentando a perda que teve da sua criação, e ela vem até Jesus, e o texto é lindo, porque quando chegam aos pés de Jesus, o texto vai dizer que aquele homem está sentado, vestido e em perfeito juízo. Se você ler a história antes disso, vai dizer que aquele homem não parava de andar dia e noite. Prendiam ele com correntes, ele quebrava, ele se machucava com pedra, ele andava nu, ele morava no cemitério. Mas agora, quando o Evangelho de Jesus Cristo chega, algo poderoso acontece. Você pode estar acostumado com isso, porque quem sabe você seja como eu, a terceira geração de cristãos na sua família, mas eu garanto para você que quando ele chegou na primeira geração, quem sabe dos seus avós ou dos seus pais, a transformação foi incrível, porque ninguém mais foi buscado no bar cambaleando e sem dinheiro, ninguém mais chegou em casa todo machucado, ninguém mais chegou em casa valente, quebrando e destruindo as coisas, mas agora chegava dizendo: glória a Deus, aleluia, beijando a esposa, abençoando os filhos. O Evangelho é poder de Deus, e nós carregamos isso dentro de nós. Está na hora de nós entender que não podemos nos calar, mas precisamos anunciar: Cristo salva, cura, liberta e enche do Espírito Santo. Santo está preparando o povo para morar com Ele na eternidade. Esse homem vestido, sentado em perfeito juízo, está salvo, está liberto. Quem sabe alguém vai sugerir para ele: faça o curso conhecendo a família agora, depois você vai para um pequeno grupo, depois você faz o curso lidere, quem sabe o curso fundamentos. Jesus pensa diferente. Aquilo que você já recebeu, ele diz, compartilhe. A luz que você já alcançou, deixe brilhar sobre quem está perto de você. O homem olha para Jesus e diz: eu preciso aprender mais. Posso ir na sua caravana missionária? Eu quero ir com o Senhor. Os discípulos devem ter pensado: Zaz, eram 12, agora tem 13, mais um, vai ajudar. E Jesus: não vai não. Volta para a tua casa, volta para os teus, e anuncia o que Jesus já te fez. Aleluia. Vão e façam discípulo, não é sugestão, é ordem. Deixe a sua luz brilhar, comece a ajudar alguém, abra a Bíblia com alguém e diz: vamos estudar juntos o Evangelho de João? Diga que você não sabe tudo e está tudo certo. Diga que você está aprendendo e está tudo bem. Mas entenda, o discipulado é a ordem de Jesus, e ele alcança uma proporção exponencial, porque se a gente sair daqui com essa missão garrada no nosso coração, com ágape, eu sou, eu pertenço, é uma igreja bíblica, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, com amor, com fé, amar o próximo também, e eu preciso cumprir o meu chamado, eu preciso fazer discípulo. A minha pergunta é: maio de 2025, essa igreja comporta as pessoas que você vai alcançar? comporta não. Vão e façam discípulos. Jesus podia investir os 3 anos e meio do seu ministério de muitas formas, mas decidiu compartilhar a maior parte do tempo com 12 homens, para que eles continuassem a expansão do reino de Deus. Eu preciso fechar, por ser e pertencer a uma igreja bíblica, leia, pratique e pregue a palavra de Deus. Não dá para ser uma igreja bíblica se o povo não tem amor à palavra de Deus. Eu trouxe uma Bíblia que está parecendo aquela sua jaqueta que você não quis jogar fora ainda, descascou toda. Só lamento para você. A Bíblia dá para encadernar, né? Mas fazem, quem sabe, 10 anos que eu não uso a Bíblia de papel. Então, se você vai usar de papel, de papiro, de pergaminho ou a digital, a decisão é sua, mas ame a palavra de Deus. Escute, o próprio Deus disse: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Paulo vai relatar no livro de Atos, quem escreve Atos é Lucas, né? De que tinha uma cidade, uma igreja, os irmãos Bereanos, irmãos que moravam na Bereia. Eu descobri que é uma cidade da Grécia atualmente, de que eles ouviam a pregação na igreja, chegavam em casa, não sei qual forma que ele tinha os acessos às escrituras, mas eles começavam a procurar. O que ele falou lá? Faz sentido? Onde é que está escrito? É assim mesmo? Leia, pratique e pregue a palavra de Deus. Não fique apenas pesquisando na internet, tem mestres para qualquer gosto, e gente trazendo significado novo para versículo todo dia. Leia a palavra de Deus e busque a orientação do Espírito Santo de Deus. Ler a Bíblia sim já vai lhe ajudar, vai lhe trazer conhecimento. Agora, aplique aquilo que você já sabe, pratique a palavra de Deus. Viva os ensinos da palavra de Deus. Você é a Bíblia que muitas pessoas estão lendo, pregue a palavra de Deus. Quando o próprio Deus vai incentivar Josué a continuar a trajetória de Moisés, o grande libertador, se levanta um comandante no lugar dele chamado Josué. Deus traz instruções a respeito da sua palavra. Livro de Josué, capítulo 1, verso 8, vai dizer: não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nela quando der vontade em você. É isso? Que susto! Geralmente quando o pastor fala errado, a pessoa já pá. E de meditar nelas, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Desse modo, por causa disso, você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Fale a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Viva a palavra de Deus na sua vida. Foi o próprio Deus que, antes de dizer para Josué: olha, não tenhas medo, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Deus diz: fale a palavra, medite na palavra, pratique a minha palavra, só então você fará prosperar os seus caminhos e será bem sucedido. Gostava de ouvir pastor Márcio Valadão, hoje já está aposentado, lá de Belo Horizonte. No momento antes de começar a pregar, ele pegava a Bíblia dele e dizia: esta é minha Bíblia. E daí ele dizia o que vai aparecer na tela aqui para vocês: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho, eu posso fazer. Não é o que você acha, é o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Não é o que você pensa, é o que as escrituras dizem a seu respeito. Ah, pastor, eu vou orar agora porque eu não estou sentindo de ajudar os irmãos que estão enfrentando esse problema lá. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A Bíblia vai dizer que tudo que te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque o lugar para onde eu e você vamos não tem projeto, não tem obras e não tem sabedoria. A Bíblia diz de que a gente, quando ajuda o pobre, empresta a Deus e Deus lhe paga o benefício. A Bíblia diz que quando o cristão parte dessa vida para a eternidade, ele não leva dinheiro, ele não leva nada, mas as suas obras o acompanham. Não é o que eu sinto, não é o que eu penso, é o que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Mas não estou sentindo de pedir perdão.
Porque se vocês perdoarem, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se vocês não perdoarem, vosso Pai Celestial não perdoará. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7? Eu não te digo 7, mas 70 vezes 7. A palavra de Deus, a gente não inventa as coisas, a gente não pode querer por aí atualizar a Bíblia ou fazer um evangelho gourmet light, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus Cristo é a voz da profecia. Jesus, quando foi apresentado por João, disse: aquele que é o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o Verbo, que é a palavra de Deus, ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será eternamente. Pastor, mas passou tanto tempo, a Bíblia está desatualizada. Foi o próprio Deus que disse: passam os céus, passam a terra, mas não passarão as minhas palavras. O próprio Deus disse: não dá para retirar um tio ou um jota da minha lei. Quem fizer isso será retirado o seu nome no livro da vida. Não é o que eu e você achamos, não é o que eu e você pensamos, é aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Sabe o que às vezes me entristece? É você conhecer tão pouco a Bíblia, às vezes, ou não acreditar nela como algo poderoso para começar a mencionar ela todos os dias e a meditar nela de dia e de noite e a seguir ela para obedecer. A proposta não é tirar texto de contexto, não. Mas não te enche o coração imaginar o que Paulo disse, que Deus em Cristo sempre nos conduz vitoriosamente. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Por que que o medo tem dominado o teu coração, quando a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado e 10000 à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás, contemplarás e verás a recompensa do ímpio? Por que você duvida do cuidado de Deus, quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra? Por que você reclama da situação que você está atravessando momentaneamente, quando a Bíblia diz de que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus? Por que você acha que ninguém te nota, ninguém te percebe? Você entra e sai daqui, parece que você está invisível, quando Deus diz: pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre? Pode acontecer, mas ainda que essa se esqueça, eu não me esquecerei de ti, tenho marcado o teu nome na palma das minhas mãos. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a palavra de Deus diz que eu posso fazer. É Paulo dizendo: passei frio, passei fome, sofri açoite, sofri naufrágio. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Pastor, mas eu estou tão fraco, tão desanimado. Você está num ponto estratégico da manifestação do poder de Deus, porque quando Paulo está clamando e dizendo: me ajuda Deus, tira esse espinho da minha carne, no sentido, a gente não sabe se era uma tentação, se era uma enfermidade, Deus bradou dos céus e falou ao apóstolo Paulo: ei, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Nas tuas fraquezas. Uma igreja bíblica Ame a sua Bíblia. Será que você não conseguiria ser estratégico? De começar a ler a Bíblia e começar a notar o que diz a seu respeito. Isso é meu, não é bênção de Deus para mim? Ai, mas eu não sei o que vai acontecer com os meus filhos. Ei, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é um galardão do Altíssimo. Entrega, ora, confia, vai dar certo. O propósito que Deus tem em mente quando te fez gerar um filho permanece de pé, porque Ele não muda.
Eu amo a palavra de Deus. Ela diz: as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Se você conquistou algo e está gerando sofrimento, comece a se questionar de que mão veio, porque a palavra de Deus garante que não acrescenta dor quando é o Senhor que dá.
Esteja em pé, senão vou ficar falando aqui muito tempo com vocês. Primeiro, obedeça ao grande mandamento. Você não pode abrir mão disso. Datachow, você foi ótimo, mas não vá para o versículo agora. Deixa eu ver se eles descobriram ou decoraram o mandamento do café, do amor café. Ama o Senhor seu Deus de todo, de toda, com todas e com todo. Amor café. Café que vocês têm, essa cidade será impactada com o amor de Deus. Que a fé que vocês carregam, com a fé que vocês carregam, milagres vão começar a acontecer. Não dá para tirar os evangelhos, ou perdão, os milagres do evangelho. O nascimento de Jesus foi um milagre. A sua morte, a ressurreição foi um milagre. Como é que nós podemos tirar o nosso caminhar com Ele, os milagres? A Bíblia diz, estes sinais seguirão os que crerem. Tem alguém que crê aqui? Aleluia, aleluia, aleluia. Fala, dizendo: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios. Crente que tem medo de demônio está com um defeito aí, tem que ser renovado, fazer um recall aí, fazer uma manutenção aí, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Repreende os demônios, sai, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E daí eu sempre faço um adendo dizendo: não é para testar Deus e botar alguma coisa ruim e querer tomar, não é essa a ideia. Mas o diabo pode inventar mil armadilhas. Nós estamos escondidos à sombra do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Bíblia. Ama a Deus acima de toda coisa e ao seu próximo como a si mesmo. Cumpre o seu chamado. Você diz: eu não sou perfeito, eu estou em tratamento, mas se eu te convido, vem. Não é simplesmente para convidar para vir para a celebração. Você convida, eu prego. Boa parceria nós dois. Mas é mais do que isso, é convidar a dizer: vem andar junto. Vem andar junto. Caminha comigo, você vai ver como eu estou caminhando com Deus. Imite os meus passos, você vai ver, eu estou seguindo Jesus. Sabe, o nosso medo é que não há nada de Jesus em nós para as pessoas copiarem, o que é uma mentira do diabo. Nós somos uma obra inacabada, é verdade, mas... o quê? A Bíblia diz que aquele que em vocês começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia da sua vinda. Sabe o que nos difere? O nosso amor por Jesus e a decisão que a Bíblia diz de que nós não somos daqueles que retrocede e se perde, nós somos daqueles que permanecem e são salvos. A Bíblia diz tudo isso, Robson. A Bíblia diz muito, 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 muito mais a seu respeito. É preciso orar por você e pedir que Deus faça com que a gente leia a Bíblia, medite na Bíblia e pregue a Bíblia. E esse pregar, eu faço votos que seja mais através da nossa vida do que através da nossa boca, porque às vezes a nossa boca até aponta a direção certa, mas a nossa vida grita para a direção errada. Precisa haver um alinhamento nessa noite em nome de Jesus. Eu saí aqui de manhã pensando, Deus, eu sou tão combativo com o povo, eu devia ser mais dócil. Quem sabe eles gostariam mais de mim, me mandariam flores. Mas eu olho para o meu mestre Edinho e vejo ele olhando para os discípulos quando o sermão ficou duro e dizendo, vocês querem junto, embora? A sorte foi Pedro outra vez que disse, ei, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu vejo Jesus olhando para um jovem rico, que o problema dele não era ter riqueza, era as riquezas ter ele. Que desgraça quando a riqueza domina, transforma, modela o coração de uma pessoa. E é interessante o capricho do Deus Espírito Santo ao inspirar o escritor, que diz, e Deus o vendo o amou e diz, só falta uma coisa para você me seguir, dá tudo certo, só uma, bora, diz aí, abra mão de tudo, vai e vende tudo que você tem, limpe o seu coração, dê aos pobres o que está dominando você, depois você vem e começa a me seguir. Quando Jesus fala de segui-lo e ser e pertencer a uma igreja bíblica, ele usa extremos demais. Ele compara o evangelho, a salvação, como uma pérola de grande valor. Ele diz que um homem está em um campo, em um terreno, e acha uma pérola de grande valor, mas aquele terreno não lhe pertence, então ele vai e vende tudo o que possui para comprar aquele terreno e para poder possuir a pérola de grande valor. Uma última frase, eu prometo que eu oro com vocês. Para salvação você não pode pagar nada. Tudo já foi pago. Tudo, 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 tudo. Mas para seguir Jesus, você precisa entregar tudo que você tem aos pés de Cristo. Não estou dizendo para dar o dinheiro na igreja, não confunda as coisas. Mas entregar tudo nas mãos de quem de fato é dono e a tudo pertence. Aqui está, Deus, as minhas razões. Aqui está, Deus, o meu ego. Aqui está, Deus, a minha família. Aqui está, Deus, os meus negócios. Aqui está, Deus, o que eu acho, o que eu penso. Se alguém quiser vir após mim, disse Jesus. Ó Deus, é difícil ser uma igreja bíblica, mas é o único caminho. Se alguém quiser me acompanhar, disse Jesus, diga não para si mesmo. Ai, como dói! Negue-se a si mesmo, toma a cada dia a sua cruz, e depois parte para o abraço, disse Jesus, siga-me. Pai, levantamos a nossa voz a Ti em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está fazendo algo poderoso nesse lugar. Às vezes não conseguimos compreender tudo, às vezes não entendemos movimentos que o Senhor faz. Às vezes dói demais, Deus, estar nesse processo. E às vezes, aos olhos humanos, o progresso é tão lento. Mas nós continuamos firme no compromisso de ser a Tua igreja e ter a Tua palavra como nosso norte, como nosso guia. Ajuda-nos, ó Deus, Espírito Santo, a amar a Deus com coração, alma, forças e entendimento, e amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Ajuda-nos, ó Espírito Santo, a sermos efetivos no cumprimento do nosso chamado de fazermos discípulos. Podemos e devemos colocar todos os nossos dons e talentos à disposição do Teu reino, é verdade, mas que não podemos abrir mão é de ser discípulo, de tomar vidas pelas mãos e dizer: vem, eu vou te mostrar o caminho, vem comigo, eu vou te apresentar Jesus a cada dia, caminhe comigo, eu vou te mostrar o caminho da cruz de Cristo. Ajude-nos, Senhor, a amar a Tua palavra a ponto de lê-la e de falar sobre ela todos os dias, de meditar na Tua palavra, de pela manhã tomar parte ou tomar uma parte dela e anotar, colocar em um grupo do WhatsApp e refletir sobre todo o dia, num bloquinho de nota ou no papel, anotar e andar conosco e perguntar a Deus como é que o Senhor quer falar comigo através dessa parte da Escritura nesse dia. Deus, reclamamos que às vezes não temos experiências profundas de homens e mulheres do passado e até alguns da nossa geração, que ouve o Senhor, de que vem anjos, mas estamos negando de ouvir a Tua voz tão poderosa, repetida dia após dia através da Tua palavra. Eu amo, Senhor, a Tua igreja, essa família de fé que o Senhor me fez pertencer. Ajude-nos a ser mais parecido com Jesus. 18 anos é uma estrada, Deus. Me sentia no auge das forças quando aqui cheguei. Passou tão rápido, Deus. A gente viu tanta coisa o Senhor fazendo. Não sabemos o que o Senhor fará nos próximos anos. O que eu te peço, Senhor, sim, eu sonho com o crescimento numérico, eu sonho com a multiplicação dos pequenos grupos, mas a minha oração mais urgente e necessária nessa noite é que esta igreja se torne cada dia mais parecida com Jesus, que as pessoas vejam Jesus em nós, que o Teu amor seja sentido nos nossos ajuntamentos, que a Tua glória seja a nossa bandeira, que o Teu amor seja um estandarte, seja um símbolo sobre nós, e que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de agir em nosso meio. Faz o que o Senhor quiser. Tu és o Deus dessa igreja, Tu és o Senhor desta família, Tu és o Pai desta família. Esta casa é Tua, esta igreja é Tua, esta obra é Tua, as nossas vidas são Tuas. Cumpra o Teu propósito neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tem que ter coragem qualquer dia, esticar até uma meia-noite. Não, a acústica da igreja é ótima. Nossa festa está chegando. Acima de qualquer coisa, é uma batalha espiritual. É uma data importante, não é um final de semana qualquer. Pastor Marcelo gravou um vídeo para as redes sociais, está lá na rede social da Comágape, falando desse tempo de alinhamento, desse tempo profético. Estamos falando de, se fosse no reino físico, de uma maioridade. O que, que o Senhor tem para essa casa?
Que bom que você ouviu até aqui. Temos um convite especial para você conhecer a Comágape. Nossas celebrações são sempre aos domingos, às 10 horas e às 20 horas. aguardamos você com Ágape, mais que uma igreja, uma família.